Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã novamente aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil, para você acompanhar as principais informações que mais interessam a você. Humberto Fernandes e ele, Jauber Pereira. Bom dia, Jauber. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a polícia divulga imagens de suspeitos de assalto à agência bancária no interior do estado.
Tá proibido divulgar imagens. Polícia Civil recupera carga roubada de 11 toneladas de cobre.
Mas esse agora é permitido, viu, Humberto? Anúncio de concurso com mais de 2 mil vagas para professores.
E a justiça torna réus servidores do Maranhão por manobra para incriminar irmão do governador.
E oposição protocola pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino.
O governo facilita licença ambiental especial após ameaça do Congresso Nacional.
E anunciado o festival Ilha do Reggae com grandes nomes nacionais, locais e internacionais.
Esses e outros assuntos a partir de agora, nesse programa que você espera entrar no ar todos os dias para ficar bem informado.
O Central Manhã desta quinta-feira, hoje já são 16 do mês de outubro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o programa Central Manhã, com as câmeras e os microfones abertos para você acompanhar todos os dias as principais notícias, as principais informações que mais interessam ao Maranhão, ao Nordeste e ao Brasil. Os nossos repórteres já todos a postos para poder trazer as atualizações, aquilo que está acontecendo no nosso estado e no nosso país. E o nosso programa tem o patrocínio de quem? Da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, com mais de 120 itens de produtos naturais à sua inteira disposição. Você quer ter, acordar com essa disposição todos os dias? Use produtos naturais, né? Evite ficar o tempo todo indo para hospitais com aqueles problemas de saúde, com os incômodos no intestino, na barriga, problemas de dores de cabeça, essas coisas não acontecem se você cuidar bem da sua saúde com produtos naturais. E aquelas pessoas que sentem aquela indisposição, aquela preguicinha, ah, hoje eu tinha tanta coisa para fazer, mas a coragem não está dando. Deixe de desculpa, tem o Rubrax. Rubrax é um composto vitamínico que não tem nenhuma contraindicação, vitamina de A a Z para suprir as necessidades do seu organismo e lhe dar mais energia, deixar o homem, deixar a mulher mais, com mais vitalidade, né? Ter mais, melhor imunidade. Tudo isso você encontra com o Rubrax, produto natural que não vai fazer mal para você. Rubrax não tem nenhuma contraindicação e você encontra na Alifarma. O telefone da Alifarma, para você entrar em contato, é o 98-986-06-3142. 86-06-3142, mas você pode também visitar o portal. Tá aí o portal na tela, para quem está com a tela, é alifarmasuplementos.com.br. Você vai lá e escolhe o seu produto, faz a sua compra automaticamente e a Alifarma vai mandar entregar na sua casa. Mas você tem que dizer aqui, você que liga, tem que dizer assim, olha, eu ouvi no programa Central Manhã, Porque aí você faz uma média para a gente aqui, diz, olha, estão ouvindo lá no programa Central Manhã. E tem aqueles que já estão fazendo a gravação também, já vai entender. A gravação para levar, dizer assim, olha, eu ouvi no programa Central Manhã, quero meus 20% de desconto. Aí o pessoal às vezes diz assim, não, mas esse aqui já está na promoção, esse já está com desconto. Não, mas eu quero os 20% de que eu ouvi no programa Central Manhã. Acordo é acordo. Tem que ser cumprido.
E se não for cumprido, é propaganda enganosa.
É, aí exatamente.
O Procon pode ser acionado.
Pois é. Aí nós temos também o mundo da mídia, que é a forma que você pode anunciar em qualquer lugar. Você pesquisa lá, visita mundodamídia.com. Quer anunciar no rádio? Quer aumentar o número de propagandas aí na sua emissora? Agora, se a emissora já estiver cheia de comerciais, não precisa do mundo da mídia. Mas se você quiser mais comerciais aí na sua rádio, aí você vai no cadastro lá, mundodamídia.com, aí coloca lá o cadastro da sua rádio e aí coloca todos os programas, os preços, e aí os anunciantes vão entrando lá e diz, rapaz, eu quero anunciar bem aqui a festinha do final de semana, eu quero anunciar meu salão de cabeleireiro, eu quero anunciar minha padaria, eu quero anunciar meu comércio, minha lojinha de roupa, anunciar uma promoção pro final de semana. Você vai lá, custa só R$50, custa só R$100, R$200. Ah, eu vou fazer essa fezinha aqui, que é para poder avisar o povo que eu tenho uma promoção aqui no meu comércio. Ficou muito fácil anunciar no rádio. Essa aqui é a verdade com mundodamídia.com. Mas eu vou falar agora com o repórter Carlos Roger. Vamos começar com o repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Tudo bem com você? Câmeras ligadas, microfones ligados. Porque tem alguns parlamentares agora que, quando se aproximar da gente, a gente tem que desligar as câmeras, né? Porque não
tudo, gosta, né?
Não pode revelar o que eles estão comentando, né? Estão falando.
É.
Porque senão eles vão no Hugo Mota.
Eles estão para pedir assim, Humberto.
Para botar a Polícia Federal para investigar. É. Tá difícil.
Daqui a uns dias eles vão pedir assim para gente. Ô, você vai conversar comigo? Desliga aí o seu celular, por gentileza.
Pois é. Aí se tu filmar o bandido entrando na tua casa, o bandido pois vai te processar que tu fez a filmagem dele entrando na...
Exatamente. Aí o advogado do bandido vai dizer, igualmente o deputado, meu cliente também tem direito.
É, mas teve um pessoal que tentou invadir uma agência do...
É verdade.
Uma agência bancária na região de Itapecuru e as câmeras estavam ligadas.
Exatamente. Né? As câmeras estavam ligadas. Aconteceu lá no município de Itapecuru, as câmeras de vídeo monitoramento filmaram toda a ação dos criminosos. A gente tem um rosto deles aí. Dá para mostrar, rapaz, o rosto desses rapazes aí. É bom porque se, ó, não tá muito nítido, mas dá para... Quem conhece sabe quem é, olha. Quem já viu esses caras aí, com certeza
vai
dizer,
né?
Eu já vi esse cara numa lanchonete ali, eu já vi esse cidadão no bairro tal. Não dá para saber,
não
dá,
Humberto? Faz medo ele acionar o Hugo Mota.
É verdade. E agora o Sicoob, rapaz, eu fico pensando aqui nos meus botões, a gente milita nessa área policial há muito tempo, o Sicoob, não estou dizendo aqui que o Sicoob é o culpado de ser assaltado, mas eu acho que deveria investir mais na segurança, porque eu tenho visto que no Brasil inteiro as agências do Sicoob têm sido alvo muito desses criminosos aí, que não são os cangaceiros, não são aqueles do novo cangaço, não são aqueles assaltantes do domínio da cidade, são aqueles que chegam mesmo.
Bandidos comuns, né?
Comuns, com revólver 38, com armas pequenas, né? Você não vê arma longa, assim, é muito difícil. E eles entram ali sem um equipamento bélico considerável e nem mesmo com a vestimenta ali, você vê que não tem estratégia, são ladrões de residência e entram no Sicoob como se fosse uma casa. Uhum. É o que eu vejo, olha, de cara limpa, não tem medo, ó. Tá aí, ó, dá pra ver muito bem, ó, esse rapaz aí, se eu conhecesse eu sabia quem era agora, eu diria agora, é fulano de tal. Então, Beto Fernandes, esses homens aí, eles entraram nessa agência, nessa instituição financeira Itapecuru Mirim, o crime foi praticado na terça-feira. A ação foi registrada, como eu disse, pelas câmeras de vigilância, estão sendo analisadas, é uma questão de tempo para que a polícia consiga pôr as mãos aí nesses criminosos aí, que praticaram esse crime. Olha, e o Beto Fernandes também teve mais um problema aqui. A gente fala sempre sobre, vou tentar resumir porque são três casos. A gente fala muito sobre esse pessoal aí, principalmente moradores de rua, dependentes químicos, usuários de droga, principalmente escravizados pelo crack, essa droga maldita que tem destruído famílias no mundo inteiro e principalmente no Brasil, um dos países que mais consome, infelizmente, o crack. Isso é um levantamento feito por grandes estudiosos. E eles roubam aqueles cabos de fio de cobre, né? Você vê falar, não vê, Beto? Você já viu? Ah, roubaram ali tantos metros de cabo, de fio aí, de cobre, derreteram e levaram ali pro ferro velho.
É, mas de nesse repente, caso aqui, você tá em casa, faltou a internet. E aí pois depois é, você fica sabendo que foram os bandidos que subiram no poste e carregaram os fios porque tinha cobre dentro, né?
E agora não estão nem subindo no poste, estão cavando, porque tem fio subterrâneo, eles estão cavando o canteiro central e estão arrancando os fios de baixo da terra. Então tudo isso eles fazem. Mas nesse caso aqui, a Central de Notícias, eu quero parabenizar todo o departamento de jornalismo responsável pela atualização do portal centraldenoticiasbrasil.com, porque postou em tempo recorde.
A gente está fazendo isso porque tem muitas fontes, né? O pessoal vai enviando para a gente. Você tem aí suas fontes também na área de segurança pública. E a qualidade dos profissionais, o portal da Central de Notícias do Brasil, a gente sai na frente, né?
E a qualidade da nossa equipe, a qualidade muito boa dos nossos.
E o Instagram, está bombando, né? O Instagram tá bombando, Central de Notícias MA, você que está acompanhando no rádio, quer entrar no Instagram da Central de Notícias, é o Central de Notícias MA, né? Aí lá você vai ter as atualizações em tempo real.
E não é só do Maranhão, é do mundo inteiro, é tudo que está acontecendo. Ei, olha, essa carga aqui, Humberto Fernandes, um caminhão com 11 toneladas de cobre, tá bom para você?
11 mil quilos. De tanto.
Olha aí, ó. 11 mil quilos de cobre, dá vontade de rir, mas não é para rir não. Essa operação aí foi realizada pela Polícia Civil do Maranhão. O cobre é proveniente de carga roubada, claro. A ação terminou com a prisão em flagrante de um homem de 41 anos de idade, suspeito de receptação. Ele já teria comprado dos ladrões. Agora a polícia está investigando, passou a noite ontem interrogando esse rapaz, ele nem dormiu. Não deixaram ele dormir não. Rapaz, eu tô com sono. Não. Só depois que tu me disser quem foi que roubou esse cobre todinho, da onde foi que esse cobre veio. Olha, e para finalizar, agora eu vou chamar a atenção da população. Você vê muito aí as crianças em motocicletas, na garupa, né? Infelizmente, às vezes eu olho até pilotando a motocicleta, mas na maioria das vezes as crianças na garupa das motocicletas. Até que ponto que essas crianças estão sendo transportadas de forma segura? Até que ponto que os motociclistas estão carregando, conduzindo essas crianças na garupa de motocicletas de forma correta, de acordo com o Código de Trânsito. Ontem um acidente grave, fatídico, aconteceu ali. Pois não.
É, só confirmando aí que para a pessoa carregar a criança na motocicleta, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, tem que ser a partir dos 10 anos, viu? E com capacete mais. Quem carregar que a criança com idade inferior a essa estará cometendo crime de trânsito.
Então já é o primeiro, porque essa aqui tinha 9.
Pois é, só a
partir dos 10. 9 anos, então 9 já é crime de trânsito, né, Joga?
Isso, a partir dos 10.
Pois então tá aí. A criança, ela estava na garupa de uma motocicleta conduzida pela própria avó, na Avenida dos Franceses, uma das mais movimentadas de São Luís. Nós temos imagens fortíssimas que nós não vamos nem mostrar aqui para as pessoas. Por quê? Porque essa moto, essa criança caiu dessa motocicleta e uma caçamba, um veículo de carga que vinha passando ao lado da motocicleta, simplesmente passou por cima desse menino de apenas 9 anos de idade. Então ele morreu no local, não teve chance, isso causou um engarrafamento quilométrico na Avenida dos Franceses, que é uma das mais movimentadas de São Luís, parece que é a terceira, se não me engano, de acordo com o Detran. O Rabecão demorou bastante chegar lá, ele era o Yuri Gabriel Costa Vale, de 9 anos de idade. Aí aparece lá nas imagens a vovó lá chorando, desesperada, mas aí já aconteceu. Mas então, fico alerta.
É a coisa que minha fico mente alerta. Vai logo direto, é o desespero, né, dos desespero. Familiares, dos amigos, do próprio motorista, que nesse caso pode não ter nenhuma culpa, né, porque simplesmente a criança caiu na frente do veículo, não deve ter tido tempo para parar o veículo antes de não, atropelar. Não. Então, a sensação, e aí a gente aproveita para se solidarizar com os familiares, com os amigos, com a avó, com a mãe, com o pai, com todo mundo, porque deve ser um trauma que a pessoa deve carregar para o resto da vida.
Para o resto da vida.
No caso desse, de um atropelamento. É uma fatalidade.
É. E a gente se solidariza também com o caminhoneiro.
Sim,
também.
Sim.
Porque ele nem sentiu, eu tive a informação, eu passei no local, eu peguei até umas imagens lá no local, mas os peritos disseram para mim que o caminhoneiro ele nem percebeu, porque não percebe mesmo. Quando passa por cima de uma pessoa ou de um veículo pequeno como uma motocicleta, uma caçamba carregada, ela nem balança, Humberto. Jalber sabe disso, Jalber é um bom condutor de veículo, já dirigiu carros de todos os tamanhos. Então ele nem percebeu, ele foi avisado. O pessoal que passou disse, ei, para aí que acabou de acontecer uma tragédia. Então fica o nosso alerta, pelo amor de Deus, utilize a motocicleta com responsabilidade, cuidado com as nossas crianças e vamos em frente. São notícias que a gente não gostaria de dar, mas são importantes porque a população tem que ficar informada e alertada sobre ocorrências que acontecem aí que podem ser evitadas. Eu volto amanhã, se Deus permitir, o diretor autorizar. Hoje ainda é quinta-feira, daqui para amanhã ainda tem muita coisa, daqui a pouco tem Ronda Central, programa policial que está dando o que falar. Vamos trazer detalhe desse assalto no Sicoobi e muitas outras ocorrências que foram registradas no período dessas últimas 24 horas. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações, são fatos lamentáveis. Eu queria só completar aqui o que o Jabo trouxe essa informação. Muita gente está sendo convidada a comparecer na polícia para devolver o celular. Jabo Pereira, conte como é que está acontecendo isso.
Pois é, Humberto, acontece desde ontem na capital maranhense, mais uma etapa daquele programa Meu Celular de Volta. As imagens que você acompanha é da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, onde lidera essa ação do governo do Estado.
Tá bonito lá, tá parecendo um shopping, eu não quero ir lá não, mas...
Pois é.
Tá então, bonito lá,
então,
né?
O que acontece aí? Muitas pessoas, cerca de 4.500 foram intimadas, as pessoas são intimadas para comparecer e devolver o celular. Se não comparecer, aí o que acontece? Na próxima semana, a polícia vai fazer aquela visita. Vai chegar, vai bater a porta, olha, nós temos uma informação de que tem um celular de procedência ilícita aqui na sua residência e você vai ser obrigado a ser conduzido. E dessa forma, não será mais de forma espontânea, sim vai ser na pressão da polícia. Mas vamos acompanhar o que diz aí o delegado-geral da polícia aqui do Maranhão, o Manuel Almeida Neto. Vamos acompanhar.
E hoje é mais uma etapa do programa, onde a gente, nessas duas etapas, de hoje e amanhã, intimamos mais de 240 pessoas, onde a gente visa recuperar aparelhos de pessoas que estão usando aparelhos com alguma irregularidade. Irregularidade que existe registro nos nossos sistemas de roubo, furto ou extravio desse telefone, portanto essas pessoas estão usando de forma irregular. E a polícia orienta para que compareçam, atendam o chamado, o horário que foi marcado no auditório da Secretaria de Segurança Pública, hoje e amanhã, no período da manhã, porque na próxima semana a gente vai dar cumprimento a uma nova etapa, que é ir atrás das pessoas que foram intimadas e não atenderam o chamado da polícia. Portanto, é importante que essas pessoas atendam, compareçam e devolvam esse aparelho. O programa Meu Celular de Volta, ele é muito importante, porque de forma direta ele tem reflexos na diminuição dos índices de criminalidade. No estado todo a gente teve uma diminuição de 28% nessa modalidade de crime, que envolve aparelho de telefone celular, e na Grande Ilha essa redução foi de 31%. Portanto, o programa veio para se consolidar porque aponta para uma política de segurança pública que efetivamente traz redução dos índices de criminalidade.
o Manuel Almeida Neto, é que só corrigindo, foram mais de 200 pessoas que foram intimadas, isso. Na verdade foram convidadas. Primeiro você recebe um convite para comparecer e fazer a devolução do aparelho. E caso não apareça, aí sim, aí você será obrigado a ir até o delegado e prestar esclarecimentos. Esse programa, desde que foi implantado no estado, já recuperou sabe quantos? 4.500 aparelhos. Quase 5 mil. A expectativa é que ainda este ano, esse número ultrapasse os 5 mil. Ontem eu vi uma reportagem em um veículo com o irmão, viu, irmão? Teve um cidadão que comprou um aparelho em um shopping da capital. Mais de 3 mil reais o aparelho. Segundo ele, aparelho totalmente lacrado em uma loja de aparelhos já bastante, de aparelhos que vendem aparelhos celulares. Segundo ele, uma loja bastante requisitada. E ele foi um dos que recebeu esse convite para fazer a devolução do aparelho. Aí o que, que ele fez? Fez a devolução, pegou lá o requerimento tudinho lá da polícia, lá o recibo e tal. Aí ele entrou em contato com a loja. A loja vai ressarcir o dinheiro que ele comprou, aí ele diz que ele vai receber o dinheiro e agora vai partir para a justiça por danos morais, porque de uma certa forma o cara passa por uma situação delicada. Imagina você estar no local para devolver aquele aparelho. Só que tem um detalhe, o delegado falou, aparelhos que foram extraviados, foram roubados, foram furtados, mas existe também a questão de perdas de aparelho. Não significa que todos os aparelhos que as pessoas recebem esses convites para fazer a devolução não quer dizer que eles foram furtados ou roubados. Pode ser que tenha sido perdidos. Só que a atitude correta, quando você encontra o aparelho, é onde? Vai à delegacia, vai em qualquer local e diz, olha, eu encontrei o aparelho, até porque hoje muitas das pessoas, a vida praticamente das pessoas estão em aparelho celular. É onde ele faz compra através do Pix, faz transferência bancária, fotos da família, enfim. O aparelho hoje é mais do que um objeto.
Pois é. Muito obrigado, então, Jauber Pereira. Vamos em frente. Vamos ter que chamar um rápido intervalo, porque depois do intervalo nós vamos trazer alguns assuntos quentíssimos. Primeiro, vamos trazer aí o anúncio do governador Carlos Brandão de mais de 2.300 vagas para professor aqui no estado do Maranhão. Mas nós vamos trazer a repercussão da revista Veja desse caso dos servidores do Maranhão que se tornaram réus por tentar incriminar o irmão do governador. E o deputado Iglésio Moisés dá mais detalhes sobre os supostos áudios de deputados aqui no estado do Maranhão.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua rádio e na sua televisão. Nosso muito obrigado também aos nossos teleouvintes. Agradecemos aqui a professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte. Olha aí a mensagem chegando, né? Bom dia, Humberto Fernandes e a toda a sua equipe maravilhosa. Maravilhosos são vocês que acompanham a gente aí na região do Médio Sertão Maranhense.
Ele também tem mais participação, né? Tem o Carlos Alberto, está acompanhando a gente. Acredito que seja lá em Sítio Novo do Maranhão.
Sítio Novo do Maranhão, rádio...
Liberdade FM.
Comunidade, lá de Sítio Novo. Carlos Alberto, grande abraço. E ele é um grande repórter também, pode ser um dos nossos colaboradores. Marcônio Marques, bom dia, Humberto Fernandes e Jauber. Uma quinta-feira abençoada para todos nós. Amém. Vamos prosseguir. Tem a Maria Lopes, bom dia a todos desta equipe maravilhosa. Chuvas de bênçãos a todos nós. Maria Lopes, sempre participando conosco aqui. Estamos precisando também das mensagens do nosso...
Zé Rocha.
Zé Rocha está fazendo falta aqui. Tem que mandar umas críticas para o programa.
É o Aurélio do programa, viu?
As observações. A gente também dá umas ratadas feias aqui, né, o Zé Rocha? Olha, o governador Carlos Brandão anunciou um concurso para professor. E é sempre bom trazer oportunidade de trabalho, principalmente nessas áreas, né? Como falei ontem, não teria apresentador de televisão, não teria repórter, não teria médico, não teria muitas profissões se não tivesse primeiro o professor para ensinar a gente a saber falar, escrever, ter noção das coisas, né? Então, tem aí concurso para professor e também teve novidades para quem já é professor. Diz que ontem começou a entrega de sabe de quantos notebooks? Porque os deles é um negócio mais sofisticado, né? É Chromebooks. Tu já conhece Chromebook?
Não.
Pois é.
Eu conheço Chroma Key.
Chromebooks para professores da rede estadual de ensino através do programa Educação de Verdade no eixo Tô Conectado, que é aquele que distribuiu, está distribuindo aí os tablets para todos os alunos, né? Foi anunciado ainda o concurso público e edital de ampliação de jornada. Vamos ouvir o que disse o governador.
O nosso compromisso com os professores do Maranhão é de verdade, tanto que pelo programa Educação de Verdade, no eixo Tô Conectado, vamos entregar 30 mil Chromebooks para os nossos professores. Neste ano, garantimos um aumento de 7%, acima da média nacional. Já estamos estudando o reajuste para 2026, com muito carinho e respeito à categoria. Vamos realizar concurso público para reforçar o quadro da Secretaria de Estado de Educação com 2.300 vagas. Vem aí também o tão aguardado edital de ampliação de jornada. Seguimos equipando as unidades regionais de educação com veículos e reformas. Já são mais de 600 escolas reformadas em todo o estado, de um total de 1.071 existentes. Continuamos cumprindo o pagamento do Fundef. Destinamos 4,4 milhões às escolas do Prêmio Escola Digna e 260 mil aos professores alfabetizadores com os melhores desempenhos. Outro marco foi a maior chamada única da história da UEMA, com a nomeação de 111 novos professores e 21 professores para a UEMA Sul. A todas as professoras e professores, o nosso muito obrigado por ensinarem com tanta dedicação. Se o trabalho de vocês valesse nota, o 10 já estava garantido. Seguimos juntos pela educação do Maranhão. Um forte abraço.
Tá aí, o governador Carlos Brandão. Agora eu quero ver uma coisa, viu, meu? Eu quero saber quando é que o Braide vai anunciar concurso para São Luís. Porque o governador fez o carnaval, o Braide quis fazer carnaval também. O governador fez o São João, o Braide quis concorrer também. Teve a Avenida Metropolitana, o projeto da Avenida Metropolitana, o Braide fez o elevado. O governador está anunciando concurso para professores. Agora eu quero saber quando é que o Braide vai anunciar também o concurso para o município, porque ainda faltam muitos professores na rede municipal aqui da capital maranhense. Inclusive, Ribamar já disse também que vai fazer concurso, só que a Prefeitura de São Luís até esta data.
Como falta diz, distribuir os tablets também, né, pessoal de São Luís.
Está faltando tablet para as escolas e está faltando também o concurso.
Pois professores,
não é possível que a Prefeitura... Que a prefeitura vai entrar nessa queda de braço só nas festas? Será que o Braide gosta muito de festa? Só na infraestrutura? Até que aí eu acredito que o Braide não vai andar de ônibus, o Braide é de carro. É uma família que sempre teve na verdade o Braide é um político profissional. Você sabe como foi que o Braide entrou na política?
Não.
O Braide mal tinha completado 18 anos, foi presidente da CAEMA na gestão da governadora Rosiana Sarney, filho do prefeito Carlos Braide, salvo engano, ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-prefeito lá de Santa Luzia. Então é de uma família já de político, já nasceu berço de ouro. Aí um cara desse não vai andar de ônibus. Então por isso a preocupação com a infraestrutura. Agora, tem que saber que não é pelo fato de ele ter estudado em escolas das melhores da capital maranhense que a população de baixa renda também não possa ter um ensino de qualidade. Então está faltando. Seu Eduardo Braide, nos diga quando é que vai ter o concurso para São Luís, para professores.
Pois é, os pais estão sentindo na pele.
Na pele, não tem professor na rede municipal de São Luís, não tem professor.
Pois é, vamos, veja só, é tanta coisa que a gente tem que trazer aqui no programa, Jalber Pereira, mas enquanto o mundo está desabando, Brandão está anunciando concurso para professor e está também anunciando o festival Ilha do Reggae, é isso? Vamos trazer o governador falando dessa festividade aí, incentivando mais o reggae no nosso estado.
E aí, meu primo, quero comunicar a vocês que o Maranhão vai tremer com o grande festival Ilha do Reggae 2025,
vai acontecer aqui na Arena Jamaica Brasileira, na nossa passarela do samba, ao lado do Cabão, que eu sei que vocês conhecem. Será nos dias 22 e 23 de novembro, com atrações locais, nacionais e internacionais. Esse festival é uma parceria do nosso governo com o setor privado e nasceu de um compromisso que fiz em 2024, quando recebi o ministro do Turismo da Jamaica, Edmundo Butler. Então, meu primo, te prepara para dançar agarradinho, que o reggae vai tomar de conta da nossa Ilha do Amor. Tudo aberto ao público. Confere aí a programação.
Olha, 22 e 23 de setembro, como é que é, Jalber Pereira, tu sabe levar no...
Não, depois, quem não souber, depois é só perguntar para mim que eu vou ensinar. Inclusive, se as pessoas quiserem aprender a dançar reggae de graça, viu? Um dia desse encontrei num evento público, encontrei com o Ademar Danilo, que é o diretor lá do Museu do Reggae.
Eu te falei que eu estava passando na praia e lá tinha uma turma aprendendo reggae na praia.
Inclusive, né? Tem um projeto lá do Museu do Reggae, as pessoas que tiverem interesse em aprender a dançar esse ritmo, que não é nosso, mas que conseguimos, que nos aculturou, entendeu? É um ritmo de fora e que é uma cultura muito forte, principalmente na capital maranhense e na região da Baixada. Não nas outras regiões do Maranhão, acredito que não. Então, as pessoas que quiserem se aperfeiçoar nessa dança, pode procurar o Ademar Danilo. Lá parece-me que são as sextas-feiras, lá no Centro Histórico, que pode fazer sua inscrição totalmente gratuita e aprender a dançar o ritmo jamaicano.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Agora, Jalber Pereira, nem só de festa, tá vivendo o estado do Maranhão, de abertura de concurso, tem muita coisa nos bastidores da política, muita que treta. Eu fiquei meio assustado ontem, porque eu fui assistir, claro, a gente é jornalista, estamos aqui fazendo um programa, somos comunicadores, e aí a gente fica querendo saber o que está acontecendo nas casas legislativas, no governo do estado, no governo federal, através também dos nossos repórteres, das nossas fontes, e ontem eu parei para assistir um pouco dos discursos da Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu fiquei um pouco assustado. Eu digo, será se as pessoas não perderam um pouco da noção do que estão falando, né, para a população? Porque eu vi a maioria dos deputados que se pronunciaram ontem, inclusive depois de um pronunciamento do deputado Iglésio Moisés, recomendando para as pessoas tomarem muito cuidado quando for ao Palácio dos Leões, porque senão elas podem estar sendo gravadas. Ora só, quem quer se esconder vai para o motel, não vai para o palácio. O palácio é um lugar de transparência.
No dia que tiver um evento público que a gente for fazer a cobertura, pode colocar aqueles alto-falantes, viu, Beto? Pode colocar. Quem não deve, não teme. Por que que o cara tem medo de ser
pois
gravado?
Pois é, hoje você vai num show de reggae desse daí, no carnaval,
as câmeras faciais.
Tudo, todo mundo sendo filmado para saber quem é, se tem algum bandido, alguma pessoa condenada por algum tipo tipo de crime, para poder fazer a prestação de contas com a polícia. Os policiais, eles são obrigados, a maioria dos estados obriga os policiais,
São Paulo principalmente,
a andar com a câmera ligada o tempo todo para poder mostrar as suas ações. A gente anda pelas ruas, é câmera para todo lado. Você vai no comércio, é câmeras espalhadas por todo lado. E tem deputado querendo se esconder, falar as coisas, olha, com a preocupação, eu tenho que me
resguardar,
entrar com um pedido lá na Câmara Federal, porque aí tem as prerrogativas dos deputados, nós temos que ser respeitados, não pode ser gravado. Então, assim, quando você tiver assistindo aqui o programa e entrar a tela preta, algum deputado que está chegando, ele tem que desligar as câmeras. Ora, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco mais de noção, né, de que são homens públicos que precisam ter os seus atos públicos expostos para a população. Ninguém pode, quando você tem as suas ações republicanas, exerce o seu mandato, você exerce o seu mandato para o povo, que foi o povo que lhe elegeu, tem o direito de saber o que é que você anda fazendo e não anda fazendo.
Agora que eu entendi, Humberto, agora que eu entendi o porquê, que tem deputado que quando a gente vê falar o nome dele, a gente até se assusta, fica deputado mesmo, por quê? Porque os caras querem se esconder, então se querem se esconder, não tem necessidade de, por exemplo, contratar um assessor de comunicação para divulgar as ações. Primeiro que não tem ação nenhuma, entendeu? E primeiro que parece que estão indo para lá justamente por causa de um salário. É por isso que eu sou contra, isso não é uma atitude da Central de Notícias, é dessa pessoa que está falando, mas eu sou totalmente contra salário para vereador. No meu ponto de vista, vereador não precisa de salário, deputado estadual, senador, nada disso precisa de salário. Nos países de primeiro mundo, eles não têm salário, eles têm uma ajuda de custo. Eu defendo o salário, sabe para quem? Para chefe de executivo, porque precisam de dedicação exclusiva. Mas você acha que um deputado que vai duas vezes na Assembleia, um homem desse precisa de salário, Humberto?
Rapaz, eu fiquei assustado com a questão da preocupação deles com gravações. Olha, gente, cuidado quando vocês forem no Palácio dos Leões, porque lá vocês podem ser gravados. Sim, e você vai lá, agora os repórteres não podem mais, os policiais não podem mais ter uma câmera de vigilância, não pode ter mais câmera no Palácio dos Leões, não, porque tem que fazer as coisas escondidas.
E
aí taxa o Brandão de coronel, que diz que ele é coronel. E eu venho lendo sobre regimes totalitários, né, esses regimes antidemocráticos. A primeira coisa que você vê quando tem um regime totalitário é tentar fazer as coisas escondidas, né? Não pode ser divulgado, a imprensa não pode ficar sabendo, né? São os governos autoritários e totalitários que tem, a primeira coisa é fechar o governo para ninguém saber das informações.
Ditadura militar.
Brandão está recebendo prêmios internacionais pela transparência e já falou para os prefeitos, olha, cada real que vocês investirem em câmeras de vigilância, o governo dá outro real para investir em câmeras para poder mostrar, para poder acabar com a bandidagem, com os crimes. Tem que estar filmando tudo, que é para quem for criminoso vai prestar conta à justiça, quem não for criminoso tem que botar a cara para as câmeras. Né?
Isso aí, isso aí tem exemplo agora para a gente.
Deputados defenderem que, mas não posso ser gravado, não posso. Vamos falar o que dentro do Palácio dos Leões que não pode ser gravado.
Mas e agora, Humberto? Agora é o seguinte, a gente que é da imprensa tem que saber realmente quem são esses deputados que a gente não entrevista mais.
Não, eu vou chegar perto dele, desliga as câmeras, senão vocês vão atrás do Hugo Mota para pedir a Polícia Federal para investigar. O deputado estadual Iglésio Moisés voltou a falar ontem sobre essas gravações do pessoal que estaria pressionando o governador Carlos Brandão por acordos eleitorais no contexto ainda do pleito de 2024. Em mais uma conversa com o jornalista, Moisés deu mais detalhes sobre os conteúdos que ele teve acesso e falou que existe chantagem contra o executivo estadual. Vamos conferir.
ação ilegal, eu tive acesso a alguns desses áudios, foram áudios que a parte chantageada, depois de não aguentar mais ser chantageada, imagina você, por exemplo, ser ameaçado de morte, tendo todo mundo ter o direito de gravar a pessoa que está te ameaçando de morte para apresentar aquilo ali como prova. Então, basicamente, isso aí. A ameaça em relação a não resolver situações do TCE do Maranhão, manter o processo lá parado, inclusive ameaçando de prisão do governador e familiares dele. Então, acredito que tenha sido nesse sentido de defesa que a pessoa que gravou, e a gente espera que logo esses áudios venham à tona, para, de fato, manter alguma integridade sua do ponto de vista da proteção pessoal. Você é vítima de chantagem, não vai se proteger, é uma coisa muito estranha, né?
O senhor chegou a ouvir alguma parte desses áudios, correto?
Sim.
Eu queria que você relatasse assim, bem por baixo, para os seguidores do Acontece, de forma mais clara, o que que diz esses áudios.
Olha, há tempos o governo do Maranhão não consegue, em Assembleia Legislativa, indicar um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E por quê? Porque eles querem indicar alguém que seja de proximidade ao ministro Flávio Dino, alguém que seja próximo a ele. Então, para manter essa influência, eles entraram com ações aqui em relação ao TCE no Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino manteve aquilo ali sobre ele. E esses áudios dizem que, olha, se você resolver, Brandão, o apoio político para as prefeituras de Colinas e Barreirinhas, ao que parece também, nós voltamos a ter diálogo em relação ao Tribunal de Contas do Estado para liberar todos os processos. Então, sim, isso é, obviamente, tráfico de influência, né? Tem também a questão de mensagens que foram vazadas de magistrados lá no nível federal, dizendo para o governador que se ele não saísse em abril, se não apoiasse o vice-governador como candidato, se não desse X secretarias ao PT, aquilo ali seria utilizado como uma desculpa para que vários inquéritos que foram abertos a partir de denúncias contra o governador servissem para afastá-lo. Então é chantagem institucional, infelizmente.
Pois é, você vê a gravidade da situação.
Então, por isso,
gravar Beto, tentativa de chantagem passou a ser crime. E a gente pergunta para a população agora, para os nossos servidores, nossos teleouvintes, né? Você acha que os deputados devem ter essa prerrogativa, assim? O Palácio dos Leões deve retirar todas as câmeras para não mostrar nada do que acontece lá dentro? Ou você é a favor da transparência de saber o que está acontecendo dentro do Palácio dos Leões?
E agora que eu entendi porque a preocupação desses parlamentares é sobre esses áudios, é porque eles são totalmente comprometedores. Eu lembrei, Humberto, agora há pouco a gente estava conversando, esse caso se parece muito, lá na minha região o cara pegou outro roubando mandioca, lá na roça dele. Aí ele disse, olha, eu vou te entregar para a polícia, que tu está me roubando. Aí o ladrão disse, não, mas você não tem prova. Ele disse, não, eu não tinha, mas agora eu vou ter. Aí puxou o revólver e tirou da perna dele. Porque agora você vai fazer o curativo, aí todo mundo vai saber que você foi baleado, vão perguntar o que foi, eu vou dizer que foi eu que te atirei, tu me roubando. Não tinha. E, ó, se tu tivesse ficado calado, aí o cara, se tu tivesse ficado calado, tu não tinha levado o tiro. Aí tu queria, não queria, né, que eu tivesse uma prova, pois agora eu tenho.
Exatamente. Olha, e a imprensa nacional está começando a repercutir. A revista Veja publicou essa matéria aqui. A manobra de servidores do Maranhão para tentar incriminar irmão do governador, se referindo ao governador Carlos Brandão. O Ministério Público do Maranhão denunciou 3 servidores da Secretaria de Infraestrutura do Estado acusados de fraude em um sistema interno para incriminar Marcos Barbosa Brandão, irmão do governador maranhense, Carlos Brandão do PSB. Webston Carlos Hinojosa Neves, Gilberto Pereira Martins e Carlos Augusto Silva tornaram-se réus na última semana após decisão da juíza Lidiane Melo de Souza, titular da 2ª Vara Criminal da Capital, em São Luís. Segundo o inquérito, o trio buscava associar Marcos Brandão a uma empresa de engenharia que tem contratos ativos com o poder público local. A investigação aponta que o trio, de forma coordenada, criou um sistema interno de informações do governo do Maranhão, um perfil falso com dados adulterados e em nome de Marcos Brandão. Em seguida, tal perfil foi incluído como responsável pela empresa Vigas Engenharia Limitada em um processo que tratava de pagamentos por serviços prestados por ela, continua a revista. Com essa manobra, segundo o Ministério Público, a intenção era associar indevidamente a figura de Marcos Brandão, irmão do governador do estado do Maranhão, como representante da empresa contratada, conferindo aparência de legalidade, mas que jamais contou com sua anuência. Na prática, a fraude tinha o objetivo de imputar ao governador Carlos Brandão favorecimento ilícito em razão de contrato de uma empresa que pertenceria a seu irmão. Como ocupava o cargo de chefe do setor de suporte e gestor do sistema SEI, da Secretaria de Infraestrutura do Maranhão, o Webston Neves teria validado a criação de um perfil irregular. Carlos Augusto Silva e Gilberto Martins, em seguida, teriam atuado para vincular o usuário fraudulento ao processo da empresa de engenharia. O trio vai responder pelo crime de peculato digital, que consiste em inserir, facilitar a inserção e alterar ou excluir dados em sistemas informatizados da administração pública com o objetivo de obter vantagem indevida ou causar dano. A pena prevista é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Já o Alder Pereira ainda tem mais. Do Maranhão para o Supremo Tribunal Federal. 6 meses depois da inserção fraudulenta, o elo criado entre Marcos Brandão e a empresa de engenharia foi usado em uma petição apresentada ao Supremo Tribunal Federal. O documento denunciava a suposta ligação irregular e pedia que fosse instaurada uma investigação por enriquecimento ilícito contra a família do governador Carlos Brandão. Pelo tempo decorrido desde a inserção dos dados falsos no sistema do Estado, àquela altura já havia vencido o prazo técnico para que fosse possível rastrear os registros eletrônicos e assim identificar quem havia incluído as informações fraudulentas. Mas, precisamente, a petição foi apresentada exatamente um dia depois do prazo, depois do fim desse prazo, o que impediu a imediata recuperação do IP e dificultou a rastreabilidade da fraude. Tal petição foi anexada à ação direta de inconstitucionalidade 7780 pela advogada Clara Alcântara Botelho Machado. Essa ADIM questiona indicações feitas pelo governador do Maranhão ao Tribunal de Contas do Estado, motivo de uma intensa guerra de forças que tem agitado a política local no último ano. É vista a veja. Vixe. Repercussão nacional, né? Mostrando aí que tudo estava sendo armado pelos próprios servidores que estavam no governo, que deve ainda estar agora, depois de tornar réus, acho que esses servidores devem estar sendo afastados, mas servidores do Estado sendo usados para colocar documentos falsos no sistema do governo do Maranhão para incriminar o governador Carlos Brandão e o seu irmão. Isso está sendo denunciado nacionalmente, o que para nós é uma vergonha. Por isso é que muita gente espalhava para todo mundo, aí dizendo assim, olha, vai sair uma bomba de dentro do Palácio dos Leões, vai explodir uma bomba de dentro do Palácio dos Leões, o governador vai ser afastado e vai ser preso. Quer dizer, o cidadão, as pessoas, elas fazem os documentos falsos para lhe incriminar, e depois faz a armação, manda para o Supremo Tribunal Federal para mandar a Polícia Federal para investigar. É isso que está acontecendo no estado do Maranhão, sendo denunciado agora pela revista Veja. É uma decepção para todos nós. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão valoriza nossos professores, torna um ambiente de trabalho mais conectado e oferta capacitações como inclusão e acessibilidade, para que sigam melhorando nossos índices em projetos de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, no IEMA Bilingue, UEMA e CACEM. Na plataforma Gonçalves Dias, pré-vestibular online e gratuito do Estado. Na educação indígena, no programa Maranhão Alfabetizado. Nas escolas de tempo integral, no programa Qualifica Maranhão. E quando você vê nossos estudantes alfabetizados, premiados e, o mais importante, felizes, o que você vê é o trabalho deles. Feliz Dia dos Professores. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Maria Lopes diz assim: quem não tem, quem não deve, não teme. Tá com medo de quê? Tá certo, né? Fizeram o mesmo com um deputado lá em Brasília, quando forjaram um documento falando que ele tinha viajado para os Estados Unidos. Eu não me recordo desse caso, né? Mas ela está falando aqui. Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Brasília, como
bom
é que está
Brasília? Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira, só ratificando aí a Maria, como é? Maria Souza, é isso?
Maria Lopes? Maria Lopes.
Isso, a Maria Lopes aí, que não foi um deputado nesse caso aí, tá? Ela deve estar se referindo ao assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Martins, tá? Aquele lá que... Isso, aquele caso de que ele tinha dado entrada, que serviu para a prisão dele, né? Eu esqueci o primeiro nome dele aqui, não está aqui nesse tema, então não lembro aqui o primeiro nome, mas é o Martins, né, que ele está preso e foi preso, inclusive, né, pelo ministro, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, né, devido a essa entrada que ele estava proibido de sair do país, né, por determinação do ministro do Supremo, e depois apareceu um documento que ele havia entrado nos Estados Unidos, quando isso foi comprovado agora, inclusive.
A produção está dizendo aqui que foi Felipe Martins.
Exatamente, isso mesmo. Né? Muito obrigado à produção. Obrigado à produção. Obrigado à produção. Então foi comprovado agora que realmente os Estados Unidos, né, mandaram para cá, para o Supremo Tribunal Federal, e olha, esse rapaz nunca entrou aqui. Isso é falso, e inclusive há um processo nos Estados Unidos investigando esse caso para ver quem foi que falsificou, forjou essa entrada dele lá, esses documentos aí todos. Está um rolo grande sobre isso, tá bom, Beto? Só falando sobre isso aí.
Pois é. Bom, Humberto, é bom fazer tudo direitinho, né? Para não ter problemas com essas. Com a justiça.
Pois é. Exatamente. Humberto Fernandes, a gente, falando aqui de Brasília, uma semana que estava dando tudo bem até ontem, gente. Mas é como é Brasília, Brasília é sempre dinâmico, né? Andando aqui, aprovando algumas propostas voltadas aí para a educação, né? Voltado também para criança, adolescente, em virtude das crianças no último domingo. Estava dando tudo bacana. Mas quando foi na sessão de terça-feira, o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, ocupou a tribuna para reclamar das emendas de bancada que não estão sendo pagas pelo governo federal. E chamou a atenção dos deputados. Nós estamos aqui fazendo o quê? Nós estamos trabalhando e tapando, estamos voltando com a do... E olha, é do PDT, hein? Afonso Mota. Estamos trabalhando, estamos aprovando pautas do governo, ou defendendo o governo, mas não estamos recebendo as emendas. Os municípios, os estados estão sem receber aquilo que nós enviamos para lá. E aí, o que aconteceu? Ontem já houve ali um pé atrás aqui dos parlamentares para votar outros projetos voltados para a educação que estavam previstos para a votação. O plenário não votou praticamente nada ontem, Humberto Fernandes. Quer dizer, paralisou tudo aqui. É previsto daqui a pouco, inclusive, uma sessão do Congresso Nacional. Uma sessão do Congresso Nacional conjunta, para quem ainda não está bem inteirado com o assunto, é uma sessão onde é única deputados e senadores juntos aqui discutindo algumas propostas, vetos governamental, vetos presidenciais, e que estão na pauta para apreciação, mas ainda é incerto se vai acontecer ou não, em virtude de hoje, quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, você sabe que hoje quinta-feira começa o ano pré-eleitoral, começa o final de semana para os parlamentares, né? Então não sabemos ainda se realmente haverá, se haverá ou não essa sessão do Congresso demarcada para daqui a pouco, às 10 horas, aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Mas ontem eu conversei aqui com dois parlamentares, nós vamos ouvir primeiro aí o deputado Pedro Lucas Fernandes, líder do União, aqui na Câmara, né? Ele é do Maranhão, ele ontem conversou com o deputado Isnaldo Bulhões, ele é do MDB de Alagoas, relator-geral do orçamento, ele foi acompanhado com o reitor, não sei se me lembro aqui agora, o reitor Fernando, né? O reitor daí da UFMA, né? Que ele foi conversar com o Isnaldo Bulhões para que pudesse colocar mais recursos para a UFMA, fazer aí vários investimentos na UFMA. Eu conversei com ele e, entre outros assuntos, o acompanhei.
É um dia muito importante, um dia especial, que é o dia do professor. É um dia que a gente pôde conversar com o relator-geral do orçamento 2026, juntamente com o reitor Fernando, dialogamos para que a gente possa trazer investimentos, incrementos para a UFMA. A UFMA, que é uma entidade com 54 mil alunos, que tem uma grande história no Maranhão, que já formou muita gente, que presta um serviço extraordinário na educação do nosso estado. Fomos atendidos e eu estou muito feliz de poder ser esse elo, esse intercâmbio entre a UFMA e o Congresso Nacional. Creio aqui que a gente deu um grande passo para realizar grandes projetos dentro da UFMA.
Uma semana especial para a educação, lembrando hoje dia dos professores, tem o PNE. Qual a sua opinião sobre o PNE?
Eu tive a felicidade de estar líder do União Brasil e indicar o deputado Moses Rodrigues, que entregou no dia de ontem o Plano Nacional de Educação. Esse plano vai trazer uma revolução na educação, é a bússola para os 10 anos da educação no nosso Brasil. Dizer que a gente vai contar com alfabetização mais cedo, com conectividade, com incremento nas atividades dos professores. Isso é importante porque dá uma nova visão de futuro para o Brasil.
O plenário está votando vários projetos, várias propostas voltadas para a educação, né? Como é que o senhor avalia essas propostas votadas na Câmara?
O presidente Hugo tem essa sensibilidade, no domingo foi o dia das crianças e hoje é o dia do professor, de trazer para dentro desta casa pautas com referentes à educação. Isso é importante porque a gente vai aprovar vários temas ligados à educação que precisam ser debatidos e aprovados.
Tá certo. Obrigado, líder, pela sua entrevista ou sua mensagem para os professores do Maranhão.
Eu que tenho uma mãe professora, uma irmã professora, né, convivo bastante com a pauta educação dentro da minha casa, dizer parabéns, professores, e muito obrigado.
Pois é, Humberto, tá aí. E nós conversamos também com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, sobre algumas pautas, mas ele foi diferente. Ele apresentou ontem um projeto de lei que busca reajuste para aposentados e pensionistas. Acompanhe.
Nós apresentamos um projeto de lei que garante a política de reajuste das aposentadorias e pensões para quem ganha acima de um salário mínimo. Porque quem ganha um salário mínimo, que é aposentado, pensionista que ganha um salário mínimo, esse já está garantido o reajuste anual, porque o salário mínimo é reajustado anualmente. O que acontece é que quem ganha acima de salário mínimo, ele se aposenta e ele acaba sendo achatado a sua aposentadoria e a sua pensão. Porque o poder de compra vai diminuindo, tendo em vista que há o processo inflacionário ano a ano e a Previdência, o INSS, não reajusta de acordo com o critério de inflação, levando em consideração a inflação. Então eu apresentei esse projeto de lei em que garante o reajuste pelo INPC, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Aquilo que for conferido no ano pelo INPC, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, será reajustado para quem ganha aposentadoria acima do salário mínimo, quem ganha pensão acima do salário mínimo, para que esta seja uma política adotada permanentemente. A própria Constituição Federal já garante isso, de que o benefício previdenciário, ele não pode ser menor do que aquele conquistado, aquele que foi consagrado na data da sua aposentadoria ou na data em que foi realizada a pensão, o direito à pensão, a viúva, filho de menor, etc. tal. Então, essa política que nós estamos propondo é do reajuste anual e que esse reajuste leve em consideração a inflação medida pelo INPC, para que não haja achatamento dos benefícios previdenciários, seja para aposentado ou pensionista.
Deputado, hoje é dia dos professores. Deixa uma mensagem aí para os professores do Maranhão.
Os professores do Maranhão têm tido sempre o apoio do deputado Hildo Rocha durante esse nosso trabalho. Enquanto representante do povo do Maranhão aqui no Congresso Nacional, foram várias propostas nossas de lei, de leis que viraram leis, que foram efetivadas, e outras que nós ajudamos, de outros colegas, deputados e senadores, que nós ajudamos a aprovar. Por isso é que eu entendo que os professores, por ser importante para o desenvolvimento do país, aqueles que conseguem transformar vidas e fazer com que a vida das pessoas sejam muito melhores através da transferência de conhecimento, é aquele que mostra o seu amor às pessoas, transferindo conhecimento, se dedicando a essa causa, é que nós cumprimentamos a todos, inclusive eu fiz um pronunciamento parabenizando a todas as professoras e professores do Brasil.
Humberto, olha aqui, rapidamente, chegou aqui para nós aqui, enquanto falávamos aqui, inclusive, sobre votações aqui da sessão do Congresso, é o seguinte, a Comissão Mista de Orçamento adiou a votação da LDO, que deveria ter sido votada, Humberto Fernandes, Jalva Pereira, você que nos acompanha, deixa claro para quem nos acompanha aqui, né, que o recesso de meio de ano do Congresso Nacional, de acordo com a Constituição, ele só acontece se votar a LDO. E pasme, não aconteceu até agora. E ontem foi adiado mais uma vez para a próxima terça-feira. A sessão do Congresso, que está marcada para daqui a pouco, às 10 horas, seria para votar a LDO também. Só que foi adiada lá na comissão, não será votada então, nesta quinta-feira, a LDO. Os parlamentares vão analisar apenas vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Então, pode ser, olha só, o Brasil vai sediar o COP30, né, em novembro, e aí, exatamente, e o governo pode sofrer uma derrota hoje, se os parlamentares derrubarem vetos nessa lei geral de licenciamento. Humberto Fernandes. E, rapidamente, ontem conversamos com o líder do governo do Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues. Ele disse o seguinte, que o governo está tentando negociar aqui com o Congresso Nacional para rever pontos da medida provisória 1303, aquela medida provisória que foi arquivada. Por quê? Porque o governo perdeu recursos com o IOF e está aí batendo cabeça como vai bater a meta fiscal deste ano e não tem recurso, não tem de onde tirar. E aí, eu conversei também com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, ontem aqui, nós vamos trazer detalhes amanhã, hoje vamos ainda fechar toda essa discussão, e aí ele disse o seguinte, não tem acordo, se for para cobrar imposto, aumentar imposto aqui, não se discute mais, esse caso está encerrado. Portanto, vamos continuar aqui acompanhando isso hoje, porque hoje será movimentado, quinta-feira bem atípica aqui no Congresso Nacional. Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
A notícia ao vivo, direto do Congresso Nacional, informações de última hora. O programa fica por aqui, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central.
O governo do Maranhão tem um motivo muito especial para inaugurar o restaurante popular de número 200. Ele fica bem próximo ao hospital Aldenor Abel, onde diariamente centenas de pessoas acompanham de perto seus entes que lutam pela vida, a maioria vindas do interior, sem ter um lugar para ficar e para se alimentar. O governo está oferecendo mais que uma refeição por um preço simbólico. Está acolhendo nossa gente para alimentar suas esperanças. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.